Renascença, a par com o mundo.
Muito boa tarde. Cá está, prometido. Temos Mário Zambujal na Renascença. Eu estou muito contente por isso. Ele tem um livro novo chamado Então Boa Noite. Já o consegui ler em tempo recorde e já me ri bastante com muitas frases deste livro, que tem muito humor à mistura. Sérgio, bem, este homem
então,
fez tudo.
Então boa noite.
Mas este senhor fez tudo. Fez humor, jornalismo, dentro do jornalismo várias coisas. Foi diretor, foi desporto. O que é que já não fez, Mário Zambujal?
Opa, o que eu não fiz foi talvez... ter, não fiz porque não, nunca pretendi ter uma, o que se chama uma carreira, ter uma, porque eu apostei comigo próprio que nunca faria em nenhum jornal, antes tive muitos, aquilo que se chamava antigamente para a função pública uma de eternidade era um período de 5 anos, e eu disse nunca estarei 5 anos num lado. Porque, embora seja sedutor e eu tenha conquistado amigos em todos os lados e tinha lá gente excelente em todos os lados, a rotina de estar sempre no mesmo lugar assustava-me. Era como se tivesse fechado.
Isso há uns tempos não era muito comum, não é? As pessoas fixavam-se muito nos locais de trabalho, não havia tanta mobilidade.
Não havia tanta mobilidade porque, mas também era, eu digo, não sei se eu hoje estaria tão disposto a abandonar ou deixar os lugares bons que tive, que ocupei, porque se calhar hoje era mais difícil encontrar um lugar para mudar em trabalho. Mas tem razão, mas a mobilidade, e as pessoas também não eram mais... adequavam-se mais a um lugar e, portanto, gostariam de continuar. Mas agora há também esta insegurança. Quando se muda, tem que saber que há lugar para mudar, não é?
Uhum.
E eu não estou arrependido, porque nunca me dei mal nem com isso, não é? Mas era um tempo em que era relativamente difícil, relativamente fácil, eu saber que a seguir me iam convidar para outro jornal.
Bom, aqui declarações. A verdade é que vivemos uns tempos de jornalismo, quero acreditar, muito diferentes àqueles que viveu, por exemplo, há 30 anos. E há aqui parte de uma entrevista que Mário Zambujal dá e que fala precisamente sobre isso. Os jornais agora.
Opa, os jornalistas agora, o que lhe falta mais é dinheiro. É uma classe mal paga. É uma classe que está a viver um período sombrio. É uma classe ameaçada de desemprego. É uma classe que tem esta coisa de a se adaptar e a ter que produzir jornais que talvez muitas vezes não fossem aqueles que eles gostariam de fazer. E, portanto, sendo mais vítimas que culpados, esta coisa da economia que vivemos hoje tão intensamente, em que tem que ser tudo negócio, tudo tem que ser negócio. E, portanto, a informação tem que ser negócio.
Mário Zambujal, o problema do jornalismo hoje em dia é dinheiro? É apenas dinheiro?
Eu penso que toda a vida tal como a conhecemos, tal como a vivemos, está progressivamente comercializada. Né? O dinheiro entra em tudo, o dinheiro decide tudo. Aquilo das mais-valias e das menos-valias e das, toda essa mecânica do que rende e do que não rende está muito focado nas contas. Eu trabalhei em jornais... O Diário de Notícias era um jornal de Estado e além disso tinha uma tiragem espantosa nesse tempo, era um jornal muito sólido. O Século também era um jornal sólido, embora fosse de empresa particular. E já lá vão, já morreram todos, tal como o Diário de Lisboa, tal como todos os jornais em que eu trabalhei, e que cada vez que fecham um, e ultimamente foi o Diário de Notícias, na sua versão...
Em papel.
Eu sinto como se me arrancassem um bocadinho um capítulo da minha vida, porque aquilo... Ei, pá, que pena, pá. Só que se eu lá estivesse hoje, o jornal já não era a mesma coisa. Se o jornal continuasse, já não era a mesma coisa.
E esse é mais um exemplo daquilo que muitos dizem ser, de facto, um período de crise na comunicação social, nos jornais. E recentemente, há poucos dias, o Presidente da República veio sugerir uma intervenção do Estado na comunicação social. Como é que interpreta esta declaração de Marcelo Rebelo de Sousa?
Pois, o Presidente da República fez-me do prazer ao Clube de Jornalistas de mais uma vez comparecer. Primeiro tinha chegado à conclusão que não tinha disponibilidade nenhuma, mas depois lá fez um jeito de agenda e lá apareceu. E ele, quando diz as coisas, ele tem muita informação e tem muita inteligência. Essa declaração, ele disse que não disse que era ideal a intervenção do Estado. Ele disse que alguma possibilidade, de alguma forma, do Estado olhar para a comunicação social, para criar formas dela subsistir. Porque
é que uma intervenção direta poderia pôr em causa a própria liberdade.
Evidente, não é? Sim, comunicação sim, social. Sim, tem dúvida, tem toda a razão. Uma intervenção direta é...
É meter dinheiro? É meter dinheiro do Estado?
É meter dinheiro do Estado, mas isso, não, mas isso fica sempre um bocadinho dono, não é? Se o Estado meter lá dinheiro, fica um bocadinho dono. E ficar um bocadinho dono é ficar um bocadinho com tendências para mandar. Para mandar. Exato. Ou para decidir alguma coisa. E, portanto, tem que ser uma coisa... Uma forma mais sofisticada de ajudar a imprensa, sem que fique dependente do novo poder, do novo patrão, do novo acionista chamado Estado.
Bom, a verdade é que o jornalismo também mudou muito por causa das tecnologias que existem agora e que, obviamente, há 30 anos não existiam. O Mário tem uma relação muito engraçada com telefones. Não sei se mantém essa de tem um telefone para saber onde é que o outro está.
Tenho dois telefones, porque eu nunca sei onde ponho o rei do telefone. E, portanto, mas o outro está sempre lá no seu lugarzinho. E eu vou ao telefone número 2... E ligo para o número 1 que toca. E ao tocar faz-me uma chamadazinha. Pronto, olha, estou aqui. Está debaixo da cama. Mas pronto. Porque a minha relação com as tecnologias é muito, muito fraca. Porque...
Mas, por exemplo, escreve à mão. Ou escreve ao computador.
Escrevo à mão. Eu sou fiel aos meus princípios.
Este livro foi escrito à mão também?
O livro foi escrito à mão e depois alguém me passou o computador. Porque eu escrevo à mão porque é um gesto, é uma atitude, é um gesto, é um movimento instintivo que eu transporto comigo há 75 anos, ou aí mais. E, portanto, essa habituação de escrever à mão dá uma sensação sempre que o meu raciocínio, que o meu cérebro, que aquilo que estou a pensar... Se traduz automaticamente numa...
Deixa-me aproveitar para colocar esta questão. Há uns tempos, o Mário Zambujal disse algo como: a ficção permite-me esta liberdade de criar as minhas próprias realidades. O que é que isto quer dizer? Que realidades são essas?
Bom, uma história. Uma história. Quando senta... personagens e verosímeis, por muito que estranha que seja, os meus livros têm histórias, às vezes, dificilmente podia ter acontecido, mas podia ter acontecido, porque não tenho lá nenhum homem com quatro orelhas, ou não tenho nada dessas coisas. As figuras são humanas, são coisas. Agora, as coincidências da vida, as coisas... Os comportamentos, não há duas pessoas iguais. Eu estou convencido que não há duas pessoas absolutamente iguais em todo o mundo, porque até fisicamente é muito difícil encontrar duas pessoas iguais, quanto mais nessa maquinaria interior que é o nosso cérebro e os nossos comportamentos. E eu, por exemplo, neste livro começa com uma historinha que é um tipo que vai ao cemitério a falar com o padrinho que está enterrado. E ele, o padrinho deixou-lhe umas coisas, uma vivenda e umas coisas. E ele vai lá dizer ao padrinho, à campa do padrinho, dizer como é que estão as coisas por cá e tal. Sobretudo que o padrinho escreveu uma carta antes de falecer. Na carta faz-lhe umas recomendações. E a carta só chegou às mãos do beneficiário 3 anos depois. Porque ficou lá na gaveta do notário, não sei quê. Ora, 3 anos depois, o homem tinha mudado a vida toda. Inclusive, já tinha uma namorada, que não tinha na altura em que o padrinho morreu. E o padrinho quer que ele vá casar com uma sobrinha dele. Bom, então...
Apesar de ser ficção, era algo que pode perfeitamente acontecer. Não,
mas estas coisas todas podiam ter acontecido na sua vida?
Na minha vida podiam ter acontecido algumas destas coisas. Não todas, porque este tipo, por exemplo, é muito namorador. Ele não ia fazer isso, mas ele, por exemplo, é um tipo que tem uma sucessão de mulheres. Mas como ele tem um problema, que é só dorme de dia
E está acordada à noite?
E está acordada à noite. Não por vontade própria, porque tem um problema fisiológico que faz e que leva a isso. O homem, as mulheres, as namoradas deles vão sacudindo, porque não se
adaptam.
Não se nessa diferença horária, não é? Do funcionamento. E, portanto, e daí já dá para fazer uma série de coincidências e de desencontros e encontros.
Oh, Mário, mas a verdade é que o livro é muito sobre isso, não é? Sobre alguém que vive à noite e que não vive durante o dia. Isso é uma imagem que nós colamos muito à imagem do jornalista, do vosso jornalismo, não tanto de agora.
Pois, mas isto houve um tempo, mas também nesse tempo os jornais fechavam às 5 da manhã, 5, 6, uhum. Às vezes já estava o jornal. E era tudo aos gritos, aí que a gente perde o comboio. Né? Bom, então, eu saí do século muitas vezes, 4h30, 5 horas da matina, né? do trabalho. Como não tinha jantado, porque nunca jantava, aquilo era 18 horas seguidas e tal, nunca jantava, o que acontecia é que eu tinha que iniciar. E quando tinha que iniciar, era naquilo que são os lados mais escondidos da noite, das madrugadas, das coisas, pá. A minha mulher às vezes dizia, mas pá, são 7 horas, chega de agora. Digo, amanhã vais comigo fazer a noite de Lisboa, que é essa coisa tão complicada.
E depois, ela foi alguma vez?
Foi, e comeu bacalhau à brasa e viu... Então, há uma ideia também transportada sobre a noite, que tem que ver com a sensualidade, com as coisas, com o pecado.
Com o escondido, não é? Com o escondido.
Pá, mas de dia também há tudo. Exato. De dia as pessoas também se portam muito mal.
Mas essa é uma boa imagem daquilo que, enfim, era o jornalismo noutros tempos.
O senhor é muito novo, que eu já ouvi aí. Na...
Ok. Nem tanto. Estava eu a perguntar que essa era uma boa imagem daquilo que era o jornalismo há uns
30,
anos.
40.
30, 40 anos. Nessa altura não fazia jornalismo. É muito diferente do que é agora. Hoje há muita competição, quem é que chega primeiro, quem é que dá primeiro, muitas vezes sem confirmar verdadeiramente os factos, a notícia. Naquele tempo havia mais, até mais companheirismo, mais união entre jornalistas.
Havia mais companheiros, as pessoas ajudavam-se mais. Inclusive ajudavam o companheiro do outro jornal, do jornal que tinha tido um azar, que tinha perdido o bloco, não sei o quê, e ajudava. Epá, estava lá, os elementos, o que é que te falta, não sei o quê. Havia... Eu estou à vontade para falar dessa coisa, porque vivi esse tempo. Estou menos à vontade para falar do comportamento e das atitudes das gerações novas, porque eu já não vivo numa redação. Aqui há já duas vezes ou três que entrei em redações, coisa assim, e vi o espanto para mim foi ver a grande diferença. Primeiro, faltava a nuvem de fumo, pá, dos cigarros. Toda a gente fumava, pá. Aquilo era uma nuvem de fumo. Mas
ainda fuma, Mário?
Eu, graças a Deus, vou fumando. Então, a nuvem de fumo era uma coisa incontrolável. Depois era o som, a música ambiente do teclado das máquinas de escrever. E depois era o vozear, porque as pessoas não iam consultar o tio Google para saber se o cego é com C ou com dois S. Não é? Epá, olha, sossego, nunca sei de sossego. Falavam umas com as outras muito mais. Agora eu entrei
em redações... É mais individualista hoje? As redações são mais individualistas?
Sim, são mais individualistas, mais competitivas entre as pessoas. Em alguns casos, não quero tirar conclusões, mas também o facto de haver as carreiras, cada um tem a sua carreira, legitimamente, com tudo, e quer se ingrar, mas quer se ingrar muitas vezes é a própria sociedade, e quando digo sociedade, digo a pequenina sociedade que é uma sociedade de trabalho, ou a grande sociedade que é o todo o mundo, que nos leva a competir, e competir é também não ajudar. É também não ajudar o adversário, aquele que quer a mesma coisa que nós queremos.
Mário, o Mário fez tanta coisa, inclusivamente humor em rádio, num programa com Carlos Cruz. Eu gostava de saber se ainda se dá com ele.
Eu, a última vez que o vi foi há um ano agora, não é? Mas é um amigo, é uma pessoa por quem eu tenho a maior estima. Eu não sei se devo dizer isto. Eu acho que houve ali um equívoco muito grande. Porque eu estive a fazer programas com o Carlos Cruz dos anos e anos seguidos. Epá, até aí eu sou tão tapado que não percebesse que havia ali qualquer coisa de estranho naquele homem. Não, epá, é danado por mulheres, sempre maluco. Casou com três mulheres bonitas e meteu umas fora de jogo e tal. Então o rapaz não dava. Epá, eu punha, daquela vez tem que dizer que punha as mãos no fogo. Não é? Uhum. Mas pronto, eu não quero falar disso porque claro. É penoso. É uma muito vida bem. Profissional destruída. Mas...
Entre muitas coisas que já fez na sua carreira, muitos portugueses lembram-se, claro, da crónica dos bons malandros. Deixe-me fazer esta pergunta: os portugueses continuam a ser bons malandros?
Continuam a ser. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu muitas vezes ouço na rádio, na televisão, não sei o quê. Que é a aplicação do artigo definido os em vez de uns, ou umas em vez de as em vez de umas. Porque muitas vezes, quando falamos dos portugueses, nós, os portugueses, somos, porventura, tão diferentes, daqui, uns daqui, outros dali, e pessoas que toda a vida se dão bem, mas são diferentes, não é? E, portanto, esta coisa... Eu pensei que, no sentido da sua pergunta, que é o dominante dos portugueses... Uhum. Há uma outra característica que eu posso pensar que domina a sociedade portuguesa. Há um bocado má língua. Temos uma certa tendência para deitar abaixo e tal. Mas também não sei se isso é uma característica só dos portugueses ou se é quase universal. Uhum. Eu dou-me bem com os portugueses e até com as portuguesas. Eu tenho uma... E sobretudo, quando vou lá fora, quando tenho corrido, estou com aquela gente, aqueles portugueses que vivem lá fora. Epá, tenho encontrado gente fantástica.
Temos aqui um novo livro, chama-se Então, Boa Noite, Mário Zambujal. Uma das frases que se lê bastante aqui no livro, nestas desventuras do homem que só consegue estar acordado de noite e dorme o dia inteiro, é as raparigas, porque ele é um sedutor, de facto, tem várias mulheres na vida dele, e é uma frase que ele ouve habitualmente, que é: dizes isso a todas. Quantas vezes é que as mulheres lhe disseram isso, Mário Zambujal?
Eu, por acaso, alguém me disse isso alguma vez, mas devia ser confusão. Devia ser confusão, porque eu não digo isso a nenhuma.
A Ana Galvão está a rir-se, não sei.
Olha, e o livro é muito engraçado. Parabéns por mais um livro, Mário Zambujal. Chama-se Então Boa Noite e muito obrigada por ter vindo aqui.
Obrigado.
À Renascença. Até breve.
Um abraço aqui para o nosso companheiro aqui lá de cima do Porto. Também foi um prazer falar
com ele.
Foi
um prazer falar consigo.
Até sempre, Mário Zambujal.
Renascença, a par com o mundo.